às 16:15. Eu acho que a gente, se estiverem de acordo, podemos avançar com a agenda e tentar avançar o mais possível e voltar quando eles cá estiverem para começar a audiência. Então, posso assumir que estão de acordo? Não vejo ninguém a dizer que não. Primeiro, tenho que pedir a vossa aprovação da proposta da ordem do dia. E, portanto, acho que há um pedido do Partido Socialista para adiar um dos pontos. Portanto, o ponto 11 da nossa ordem do dia, a pedido do Partido Socialista, é adiado. Não sei se há mais.
Sim, eu gostaria de pedir, se é possível, antecipar, portanto, alterar a ordem da agenda e debatermos primeiro o ponto 6 e o 10, por favor.
Alguém vê algum inconveniente em tratarmos o ponto 6 e o ponto 10 para que a senhora deputada depois possa ir? Acho que tem uma outra opinião. Muito bem. Então, já agora, só o ponto 4, que é a aprovação da ata. Não sei se há consenso em relação à reunião da Comissão de 21 de Março, se podemos aprovar a ata ou não. Alguma objeção? Portanto, está quem vota contra, ninguém. Quem se abstém, é aprovada por unanimidade. Passamos então ao ponto 6, a pedido da Iniciativa Liberal e com o anuimento dos outros grupos parlamentares, que tem a ver com a discussão e votação na especialidade de projetos de resolução, que é o projeto de resolução número 413 do PAN, que recomenda ao Governo que aprove uma Estratégia Nacional de Educação Ambiental para 2030, e o projeto de resolução número 439 do PSD para rever a Estratégia Nacional de Educação Ambiental e criar núcleos de atividades em todos os agrupamentos escolares. Nós temos uma grelha que foi circulada por todos os grupos parlamentares e, portanto, eu primeiro dava a palavra a quem entender e depois íamos fazer as votações em relação à grelha. O Sr. Deputado Tiago Estevão Martins pediu a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. É precisamente sobre o quadro comparativo. Nós já anteriormente tínhamos tido algumas discordâncias quanto a anteriores quadros comparativos. Neste caso em concreto temos uma discordância que se mantém e que tem que ver precisamente com o facto de ser manifesto e ser demasiado flagrante para que consideremos que são precisamente as mesmas matérias. E parece-me que, sendo de tal forma flagrante que as matérias são divergentes, pelo menos por uma questão de princípio, que devemos tomar isso em consideração quando fazemos as votações, independentemente de terem o mesmo número as propostas ou não. De facto, é o conteúdo que deve reger esse mesmo funcionamento. E, de facto, o projeto de resolução do PAN, número 2, e o projeto de resolução do PSD, no número 2, são significativamente diferentes. E, precisamente, também por esse motivo, é que a proposta de alteração do Partido Socialista é ao projeto de resolução do PAN e não, por exemplo, aos outros dois. Porque é muito diferente falar de uma estratégia de divulgação ou a criação de núcleos de educação ambiental. São matérias que, embora se toquem, têm tudo que ver com o mesmo tema, e é por isso que a discussão em especialidade é feita em conjunto. Na realidade, fazendo a discussão em especialidade, não é possível considerar que são exatamente a mesma matéria ou que uma prejudica a outra. E por isso mesmo parece-nos que não devem ser consideradas na tabela, pelo menos da forma como está apresentado. A questão adicional que eu gostava de colocar, sendo que é uma questão que normalmente tem sido colocada, é se, pelo menos do PAN, houve alguma comunicação sobre a presença ou não neste processo.
O PAN mandou um e-mail dar nota que a senhora deputada do PAN encontra-se na Comissão de Ambiente, onde decorre uma audição a requerimento do PAN, que colide com os trabalhos da nossa Comissão, e, como tal, havendo uma elevada possibilidade da senhora deputada não poder estar presente no ponto 6, por essa mesma razão, vimos ainda assim dar nota daquele que seria o sentido de voto da parte do PAN, relativamente às diferentes propostas de redação à alteração. E, portanto, ela dá-nos a conhecer que, em relação ao ponto 1, da grelha, ela votaria a favor as duas propostas. E em relação ao ponto 2, votaria a favor a primeira, que está à esquerda, votaria a favor do PAN, obviamente, votaria a favor do PSD e seria uma abstenção em relação à proposta de alteração que o PS enviou a este projeto de resolução. Ela explicou porque não podia estar e dar-nos em... Bem, portanto, não há mais nenhuma intervenção?
Voto para responder à questão do senhor. Voto a tudo.
Não estou a perceber.
Voto a tudo, voto às propostas todas.
Sim, 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 sim. Ok. Aquilo que me está a ser dito aqui, que acho que faz algum sentido, é nós votarmos as propostas todas que estão aqui em cima da mesa. O ponto 1 tem a proposta do PAN e tem a proposta do PSD e podemos votar, em geral começamos por votar aquilo que está mais à esquerda, portanto do PAN, e depois votar a proposta do PSD. Em relação à segunda linha, ao ponto 2, nós costumamos normalmente começar pela proposta de alteração. E, portanto, votaríamos em primeiro lugar a proposta do PS e depois as outras duas propostas que aqui estão. Alguma... Eu não consigo ouvir sem o microfone, desculpe.
Obrigado, Sr. Presidente. Nada contra, mas isso quer dizer que a votação do PS prejudica as outras.
Sim, eu sei. Óbvio. Portanto, posso começar com o ponto 1, a proposta do PAN, projeto de resolução 413, a proposta do PAN. Quem vota contra? Estamos a votar na grelha, estamos a votar o primeiro quadrado do ponto 1, o primeiro que é a projeto de resolução do PAN. Vamos votar esse primeiro e depois vamos votar o PSD a seguir. Portanto, em relação
Sr. Presidente,
à do PAN...
Sr. Presidente, eu posso...
Sim, com certeza, Sr. Presidente.
Desculpa, eu ia passar a palavra à Sra. Deputada Cláudia André, se me permitir.
Com certeza.
Porque traz aqui um acrescente, se fosse possível, tá?
Sim, sim.
Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Cláudia André.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu estava noutra comissão, como é natural, não é? Não conseguimos estar em todas. E como estava a fazer conta de que este ponto fosse para mais tarde, não tive a oportunidade de aqui estar. Portanto, também estou um bocadinho aliada desta discussão, mas de qualquer das formas gostaria de identificar aqui três questões. Primeiro, tive a oportunidade de estar agora a falar com a senhora deputada Inês Sousa Real a propósito do projeto. Ao que ela me disse que já tinha proposto, não é? Feito alguma proposta para aqui, uma vez que não seria adiado, e diz que concorda com aquilo que eu vou aqui esclarecer, portanto, definir ou expor, ou explanar. O PSD faz a seguinte proposta. Nós proporíamos que o nosso ponto 1, ou seja, termino que seja feito o ponto 1, que salvaguarda que seja feito um processo de revisão e atualização da Estratégia Nacional para o Ambiente, face ao Horizonte 2030, de forma aberta e participativa. Propunhamos que se mantivesse este ponto 1, que o ponto 1 do PAN passasse a 2, ou seja, porque o facto de rever a que está em curso não invalida que, tal como o PAN diz, simplesmente a estratégia para 2030. Portanto, nós entendemos que primeiro se deve avaliar o que está em curso e depois se deve implementar uma nova estratégia para 2030, que é, no fundo, o ponto 1 do PAN, que nós sugerimos que passe ao ponto 2. E aceitamos a proposta de alteração do PS, que portanto, indica que se divulgue depois por todo o território a Estratégia Nacional de Educação Ambiental.
Sr. Deputado Tiago Estevão Martins, eu não sei se todos os grupos parlamentares perceberam o que é que está a ser proposto, mas Sr. Deputado Tiago Estevão Martins.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós, para clarificar, nós introduzimos uma questão sobre o quadro comparativo, não fizemos uma proposta de alteração formal ao quadro comparativo. A segunda questão que eu não percebi, e peço desculpa porque não consegui acompanhar todos os pontos, tem que ver com o facto de se há uma desagregação da votação do ponto 1, por porque houve aqui a referência a diferentes numerações e eu fiquei confuso sobre se tem que ver com a ordem com que estamos a votar ou se estamos a comparar propostas, e eu peço desculpa por isso. Se fosse possível identificar as alterações ao quadro que temos de, neste momento, facilitava a percepção do que vamos votar. Obrigado.
Não, eu concordo, porque eu também confesso que não, fiquei um bocadinho na dúvida sobre exatamente. Portanto, aquilo que está a ser proposto, se eu percebi, é que em relação ao ponto 1, deputada, senhora deputada Cláudia Sim. André, que em relação ao ponto 1, o PAN estaria de acordo com a proposta do PSD, é isso?
O PAN está de acordo, isto é evidente que posteriormente se confirmariam, não é, com a senhora deputada. O que o PAN está de acordo que o seu número 1 passa a número 2 e o número 1 do PSD se mantenha número 1. Portanto, uma questão de lógica, de sequencial, não é?
Porque
o ponto 1 do PAN é idêntico ao ponto 2 do...
Canal 1 português? Canal 1 português? Canal 1, está aí? Canal 1, ok. E o 2, o inglês?
De lógica, passa a número 2... e que depois se mantenha a proposta de alteração
do
PJR número 413 do PAN, que foi assim que eu percebi que era.
Mas, senhora deputada, desculpe. E então, os atuais número 2 passam a número 3 ou não?
Não. Os atuais número 2, proposta do PSD, deixam de... Portanto, deixam... Porque os número 2...
Eu acho que deviam...
Os número 2 passariam a ser substituídos pelo número 3 do PS. Proposto pelo PS.
Senhor deputado Tiago Estevão.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu manifestei as minhas divergências quanto a um ponto diferente e, por isso, não é matéria... Essa matéria não subtrai aquilo que eu aqui vou apreciar sobre esta questão de desagregar no quadro comparativo os 2.1. Mas, salvo melhor interpretação, quando nós fazemos uma votação que diz que o Governo aprova e implementa uma estratégia e, ao mesmo tempo, dizemos que determina o processo de revisão e atualização, nós estamos manifestamente a falar da mesma coisa. Ou seja, nós estamos mesmo a fazer a votação sobre o mesmo ponto. Porque, a não ser que nós estejamos a dizer que o Governo, que estas matérias não são as mesmas, e eu aí tenho alguma dificuldade em perceber, ou seja, o Governo vai, afinal, aprovar e implementar ou vai terminar um processo de revisão e atualização. Não é exatamente... Começa a ficar um pouco cacofónico, peço desculpa pela expressão, e de facto, neste ponto, o quadro comparativo parece-me que não tem grande contestação. Eu, uma vez que não há convergência sobre a nossa perspectiva, não há convergência na perspectiva divergente, eu proponho que votemos com o quadro comparativo que existe, uma vez que não é possível chegarmos a um entendimento, temos que seguir um método, e eu sugiro que sigamos o método dos serviços, uma vez que não há consenso sobre... a metodologia a adotar, com prejuízo também daquilo que havíamos proposto.
Sim. Sr. Deputado Manuel López.
Muito rápido, duas questões. A nós parece-nos lógico que sejam os serviços de apoio à Comissão que refaçam o quadro comparativo. E, em segundo lugar, tenho dificuldade em aceitar que refaçamos este quadro comparativo nós próprios, sem a presença, por mais que tenha sido enviada uma mensagem, sem a presença de uma das proponentes, que é o PAN.
Sra. Deputada Cláudia André.
Só para, no fundo, enfim, mostrar a discordância com o Sr. Deputado Tiago, no quando afirma que não entenda a complementaridade entre o 1 do PSD e o 1 do PAN. O número 1 do PSD e o número 1 do PAN. Obviamente que uma coisa é reavaliar, avaliar e refazer ou pensar... numa revisão para o plano que está a ser implementado. Como sabemos, existe um plano neste momento. E, portanto, o que o PSD entende é que este plano atual deva ser revisto e seja feita a sua atualização. Com essa atualização, ela deve prever e incluir o número 2, ou seja, que se implemente uma nova estratégia nacional porque será para o futuro. Portanto, o PSD pede que seja ponderada, que seja avaliada, que seja revista, e com isto surge uma nova, que é o número 2. primeiro do PAN. Portanto, isto só para fazer a lógica que o senhor deputado Tiago não estava a entender. Penso que não nos opomos a que isto fique adiado para a próxima reunião, senhor. Portanto, e esperar então, pela senhora deputada...
Deixa-me então dizer, a minha sensação neste momento é que, tirando da discussão, exatamente as palavras que vão ser usadas são muito importantes em cada um destes pontos. Isso é aí que também há alguma divergência na forma como é expresso cada um destes pontos. E, portanto, a minha opinião é, ou nós votamos o que está aqui, da forma como está, ou então esperamos até para a próxima reunião e com uma alteração que terá que ser proposta pelo PSD ou pelo PAN em relação a estas propostas que estão aqui em cima da mesa. Não sei como é que os senhores deputados querem fazer.
Eu não percebi, senhor Presidente.
Eu não percebi o que disse, senhor deputado, sim.
Senhor Presidente.
Sim.
No entender do PSD, penso que seria mais então adequado seguir um bocadinho a sugestão do PCP, em que se para a próxima semana fosse, ou a próxima reunião de comissão fosse possível ter a senhora deputada do PAN e ao mesmo tempo, entretanto, fazemos as propostas do nosso quadro de revisão que este quadro poderia ter, eventualmente, acho que seria menos, enfim, forçado.
Não. Pouparia algum tempo, não é? Quer dizer, senhor deputado Tiago Estevão Martins.
Obrigado, senhor Presidente. Nós, de facto, estabelecemos um prazo para a apresentação das propostas de alteração. Este prazo está terminado. E seria bom que nós não transformássemos o processo de recomposição de um quadro comparativo numa espécie de proposta de alteração à la carte, consoante o partido que o propõe. Nós fizemos uma proposta, a título de exemplo, uma proposta para discussão, nem foi uma proposta formal, que obviamente carece de, no nosso entendimento, de pelo menos uma aceitação ou de convergência que permita que a possamos fazer nos termos em que estávamos a discutir. No sentido exatamente oposto, existe outra proposta, por isso, salvo melhor entendimento, não havendo sintonia sobre a metodologia adotada, eu proponho que sigamos a metodologia proposta pelos serviços. Porque, de outra maneira, não haverá sequer concordância quanto ao quadro comparativo que aqui está proposto. E parece-me que isso também não vai acrescentar qualidade à discussão em especialidade. Nós não acompanhamos, de facto, algumas das perspectivas que aqui foram trazidas. Quer dizer, por esse ponto, desagregavam-se todos os pontos em discussão e em votação. E isso também não me parece que seja uma metodologia a adotar para este quadro comparativo ou para qualquer processo em especialidade. E, por isso, eu de facto, não consigo... Não consigo vislumbrar de que forma é que sequer os serviços terão capacidade para, de acordo com aquilo que aqui foi proposto, desenhar um quadro comparativo que vá ao encontro de tudo aquilo que aqui foi problematizado. Nós estamos a propor aos serviços uma tarefa impossível, propondo aos serviços que estejam a dirimir aquelas que são as nossas discordâncias que nós próprios não fomos capazes de dirimir aqui dentro. E eu não me parece que isso seja uma boa abordagem, nem me parece que seja justo para os serviços e certamente não me parece que seja a abordagem correta para uma discussão nestes termos. Há, obviamente, aqui discussões que são de método, há apreciações políticas, mas não havendo essa concordância, seguimos aquilo que os serviços propuseram, como já fizemos noutros temas.
Senhora deputada Cláudia André.
Senhor Presidente, vamos lá ver se encontramos aqui alguma lógica nisto. Os projetos de resolução do PAN e do PSD foram aprovados. E o que está aqui em cima da mesa é encontrar a versão final destes dois projetos. Enfim, vamos fazer a especialidade, vamos encontrar aqui um consenso para que os dois projetos sejam fundidos. E por isso, penso que em primeiro lugar se deveria, enfim, discutir entre os dois partidos que estão com os projetos que foram aprovados em comissão, e a partir daí, depois de os dois partidos entenderem que a versão final deve ser aquela, os outros partidos e aqui a discussão feita sobre a versão que quem propôs entende ser a que mais fiel às suas propostas e aprovadas, às suas propostas aprovadas. Portanto, esta é a nossa perspectiva, em que se os dois projetos se devem fundir, primeiro os dois partidos que viram os dois projetos aprovados devem encontrar um consenso entre os mesmos. E a partir daí então fazemos esta discussão.
julgo que isto era construtivo, não penaliza ninguém, não prejudica ninguém, e tínhamos a participação do PAN, que neste momento já percebemos que não é possível. E acho que se pudermos adiar a discussão destes dois projetos, a discussão e votação destes dois projetos durante 5 reuniões, mal será que não consigamos adiar a discussão da fundição destes dois projetos mais uma reunião, porque esta é a primeira vez que este quadro aqui vem. Portanto, julgo que não faz muito sentido nós estarmos aqui a precipitar-nos numa votação forçada quando existem ainda algumas questões por esclarecer. Muito obrigada.
Sr. Deputado Tiago Estevão.
Obrigado, Sr. Presidente. De facto, não é uma discussão sobre a votação forçada, até porque esta questão foi levantada em primeira mão pelo Partido Socialista. Agora, parece-me que não é irrelevante algumas das apreciações que aqui são feitas. Primeiro ponto, as propostas de alteração foram consensualizadas sobre o prazo em que deveriam entrar. Houve essa consensualização. O que nós estamos aqui a fazer não é uma fusão de projetos, é uma votação em especialidade. Aliás, o Regimento da Assembleia da República é claro sobre o que é uma votação em especialidade e é claro sobre o que são textos de fusão e é claro sobre as diferentes prerrogativas que os partidos têm. E é claro também de que os partidos que não são proponentes não ficam arredados da discussão em especialidade. Isso é, aliás, um entorce total à discussão em comissão e à discussão em especialidade. E por isso eu tenho sérias reservas a essa abordagem, até porque, salvo melhor entendimento, isso é absolutamente demolidor para a vida da comissão e para o debate em comissão dos processos, os projetos em especialidade. Um projeto é votado em votação na generalidade, ele deixa a especialidade e vai à votação final global. Na especialidade pode haver textos de fusão, pode haver propostas de alteração, elas têm um prazo, foi o prazo que acordámos. Mas nós não estamos a fazer a votação num texto de fusão, estamos a fazer a discussão em especialidade. E isto é muitíssimo diferente. E por isso, aquela questão que aqui estamos a trazer não é uma discussão entre o PAN e o PSD. É uma discussão entre o PCP, que está aqui, o PS, o PSD, a Iniciativa Liberal, o Chega e todos os deputados que aqui estiverem presentes. Mas nenhum destes partidos está arredado deste processo. Nenhum partido está coartado nos seus direitos. Os direitos que ficam consignados aos partidos proponentes estão especificamente presentes no Regimento da Assembleia da República. Mas se nós começamos a ter esta abordagem para as discussões em especialidade, eu temo que isto vá criar problemas no futuro que são absolutamente dispensáveis e que certamente não é esse o objetivo. Agora, nós trazemos uma discussão, salvo melhor entendimento, não houve aqui nenhum objetivo de fazer uma votação à pressa, porque, aliás, nós colocámos esta questão sobre um outro ponto, sobre o quadro comparativo. Não havia concordância com uma matéria. Mas, do que nós percebemos, nós não nos entendemos. Os diferentes partidos não se entendem contra a apreciação de outros pontos. E por isso eu não entendo como é que os serviços vão ser capazes de fazer um outro quadro comparativo que não este. Porque, efetivamente, somos nós que não conseguimos dirimir as nossas diferenças. E também não entendo como é que o PSD se arroga ao papel de definir qual é a grelha de votação para um projeto, ou aliás, para uma discussão em especialidade que é feita por todos. E por isso eu creio que, se nós não somos capazes de o fazer, sigamos o que os serviços dizem. Agora, acho sinceramente que nós temos que não podemos banalizar estas discussões dizendo que os projetos foram aprovados e que agora vamos fazer a fusão dos projetos. Nós sabemos muito bem aquilo que diz o regimento e sabemos muito bem como isso prejudicará brutalmente as discussões de especialidade futuras.
Deputada Cláudia André. Não, antes de dar a palavra, eu tenho, isto está a entrar numa área muito específica do funcionamento daquilo que é na especialidade e depois na generalidade, e eu tenho que consultar aqui o regimento da Assembleia da República. Mas uma das coisas que é normal é que qualquer grupo parlamentar pode pedir adiamento do que quer que seja. Isso é sempre possível, não é? Não se pode negar essa possibilidade de um adiamento. Em relação à questão que está a ser aqui debatida, eu posso-vos ler o que diz o regimento, e que é o seguinte: caso sejam agendadas mais do que um projeto ou proposta de resolução com afinidade de objeto, são os mesmos submetidos a uma votação na generalidade em plenário, baixando à comissão competente para debate e votação na especialidade, com a faculdade de apresentação de propostas de alteração. Primeiro ponto. Isso foi feito. O ponto 5. Nos casos referidos no número anterior, fim da discussão e votação na especialidade, o texto final aprovado na comissão é incluído no guião de votações regimentais e submetido à votação final global em reunião plenária. Sem prejuízo exposto no presente artigo, aplicam-se subsidiariamente à discussão e votação dos projetos e propostas de resolução as regras do processo legislativo comum. Sra. Deputada Cláudia André.
Obrigada pelo esclarecimento, Sr. Presidente. Eu julgo que, se me permitem, o Sr. Deputado Tiago Estevão Martins está a fazer uma tempestade num copo d'água, desnecessariamente, eu julgo. Primeiro, acho que era de bom senso, uma vez que já percebeu, para já, não é a proposta de alteração do PS que está aqui em discussão. Todos nós aceitámos a proposta, todos nós, quer dizer, o PSD aceita a proposta do PS e de incluir, e portanto também, enfim, sabemos que tem a maioria, portanto pode fazer o que entender. Mas ninguém está aqui a discutir nem a questionar essa proposta, pelo menos o PSD concorda com a mesma. E depois só estávamos aqui à espera de algum bom senso e não de tanto tecnicismo e de tanta... uma vez que não temos cá um dos autores do projeto de resolução. Ninguém está a pedir para mudar grelhas, ninguém está a pedir... Só estamos aqui a entender que a posição do PSD, já tive a oportunidade de dizer, que aquilo que entendemos que seria o adequado era isto. Se do outro lado, ou dos outros diferentes partidos, não, ou alguns grupos parlamentares, que até agora só ouvi o PS, enfim, a discordar da proposta do PSD, até o próprio PCP entende que deve-se, que considerando não está cá o PAN, devia de ser, uma vez que ainda não se adiou este ponto, vez nenhuma, neste âmbito, que podiam ser discutidas na próxima reunião, de preferência com o PAN presente. Eu não entendo porque é que estamos a levar isto para uma área tão específica, tão técnica e com tão pouco bom senso, que é dizer, tudo bem, se calhar o melhor, uma vez que não estamos aqui todos a concordar de forma unânime, vamos esperar e vamos passar isto para a próxima reunião e esperar que o PAN também contribua para a discussão. É só uma questão democrática, mas se o PS tem a maioria, se quer votar e se quer ir a votos, pronto, a gente já sabe como é, não é? Portanto, não vale a pena estarmos aqui a discutir coisas que podem ser impostas. Portanto, é realmente uma coisa que é uma discussão que está nas mãos do PS e, portanto, o PS fará como entender. Obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado Tiago Esteban Martins.
Obrigado, Sr. Presidente. Efetivamente, não é uma discussão que esteja nas mãos do PS, há direitos putativos. Mas eu gostava de clarificar, provavelmente a Sra. Deputada não estava presente e por isso é que fez a intervenção que fez, de que na minha intervenção eu perguntei se tinha havido alguma comunicação do PAN sobre a sua ausência e o Sr. Presidente teve a oportunidade de ler o e-mail que o PAN enviou em que não só não contestava o quadro comparativo, como dizia os sentidos de voto para esse mesmo quadro comparativo, como não pedia o adiamento e manifestava, pelo menos não manifestou, nada contra que avançássemos e foi por isso que nós avançámos. E por isso estou certo que a sua intervenção pode ter sido prejudicada por não ter estado presente na sala, mas efetivamente se o PS quisesse ter essa abordagem não tinha tentado a consensualização como fez até aqui e por isso não é uma questão técnica, mas tanto não é uma questão técnica que a percepção sobre o que é um processo em especialidade fica revelada quando o PSD diz que até aceita a proposta de alteração do Partido Socialista como se o PS tivesse que submeter ao PSD a possibilidade de apresentar propostas de alteração independentemente de como sejam votadas. E por isso não é uma questão de bom senso, é mesmo uma questão de entendimento daquilo que é um processo em especialidade. Hoje o PS é maioria, amanhã poderá não ser maioria, e hoje o PSD é minoria e amanhã poderá não ser minoria. Mas independentemente da nossa composição parlamentar atual, convém não perdermos de foco, ou perdermos o foco, de qual é a diferença daquilo que estamos aqui a dizer, porque isso é brutalmente diferente para o resultado e também para os precedentes que abrimos.
Sr. Deputado Manuel Loff.
É muito breve, é simplesmente para dizer que, de facto, entendo que era de bom senso adiar para a próxima reunião com a presença da... Não é por ser o PAN, é por ser um dos proponentes, é tão simples quanto isso. E só relembrar, face a esta última intervenção, que a mensagem que foi enviada pela deputada do PAN não podia comentar qualquer proposta de adiamento porque ela não estava em cima da mesa. Efetivamente, ela, na mensagem mencionaram-se até sentido de voto, o que é totalmente extemporâneo, porque não vai ter utilidade, que eu saiba, não se pode votar, os senhores saberão se calhar melhor do que eu, mas é impossível alguém que está ausente poder votar, primeira questão. Agora, é verdade, a deputada Inês Sousa Real não podia dizer estamos de acordo ou em desacordo com um adiamento, que é uma questão que não estava em discussão no momento em que redigiu a mensagem.
Senhores deputados, peço só um segundo. Aquilo que também me está a ser informado é que se o PSD putestativamente pedir um adiamento, tem que ser aceito. A questão é saber se é nessa vertente que nós vamos avançar. De facto, é verdade, e eu confesso que também começo a ficar um bocadinho confuso, porque a deputada do PAN mandou, teve o cuidado de mandar a sua posição em relação a cada um dos pontos que estavam nesta grelha. De uma forma, aliás, muito clara. E no e-mail que nos enviou não pediu nenhuma alteração, só disse que votava a favor vários pontos e que se abstinha num dos outros pontos. E, portanto, eu pergunto ao PSD se querem pedir o adiamento deste ponto. Ou não? Até passamos.
Sr. Presidente, era para pedir o adiamento do ponto.
Muito bem. Então, isto fica para a próxima reunião. Vai ter que ser feito um trabalho muito cuidado entre esta e a próxima reunião para a gente perceber o que é que vai votar na próxima reunião, como é óbvio, não é? Bem. Sra. Deputada Carla Castro, sei que o ponto 6 levou mais tempo, se calhar, do que... Qual era o outro ponto que queria? Era o ponto 10?
Por favor. 10, por favor.
O ponto 10. Mas já cá estão... Mas se calhar, se o ponto 10 for relativamente... O ponto 10 é complicado, porque já temos aqui a audiência...
Muito bem, sim, é preferível avançarmos com a audiência, sim, sim.
Da audiência.
Sim, sim, para não fazer, para não fazermos...
Eu também esperar. Acho que sim. É melhor...
É mais cordial.
Sim, é mais cordial, exatamente. Portanto, vamos passar para o ponto 3, que é a audiência à Associação Portuguesa das Escolas Profissionais Agrícolas, que eu acho que já cá estão. Estão aí? Se calhar eles vão precisar de mais uma cadeira. Tereza. Acho que são 3 pessoas, não é? Deixem-me só verificar que tenho os vossos. Então, novamente, continuar os nossos trabalhos. Eu gostava de começar por dar as boas-vindas aos membros da delegação da Associação Portuguesa das Escolas Profissionais Agrícolas, aos professores Fernando Fevereiro, que é o presidente, à professora Paula Malojo, que é membro da direção, e ao professor Tiago Gouveia, que também é membro da direção, que estão aqui connosco para esta audiência. E o assunto é dar a conhecer o trabalho educativo destas escolas e alertar para a necessidade de encontrarem soluções para os seus problemas, nomeadamente alguns constrangimentos na articulação entre as diversas entidades das quais dependem. A audiência é conduzida da seguinte maneira. Têm 10 minutos iniciais para apresentarem o que quiserem e depois têm 10 minutos no fim para responderem às perguntas ou às questões que forem invocadas. Eu, em geral, tento ser flexível. Portanto, se usarem 12 minutos no primeiro, podem só usar 8 no fim. Se usarem só 5, podem usar 15 no fim. mas o rigor do tempo é muito importante. E, portanto, dá flexibilidade, mas no total são 20 minutos. E depois cada um dos grupos parlamentares tem 3 minutos para fazer as questões que entender depois da vossa apresentação inicial. E, portanto, eu imagino que é o professor Fernando Favreiro que vai fazer a primeira apresentação. E, portanto, dou-lhe de imediato a palavra. E o tempo conta ali em cima no relógio. Portanto, consegue ver?
Consigo, consigo.
Então, se eu, quando chegar perto dos 10 minutos, começa a fazer.
Muito bem. Eu cumprimento, em nome da APEPA, todos os presentes. A APEPA é a Associação Portuguesa de Escolas Profissionais Agrícolas. Chamo-me Fernando Favreiro. Vim de muito longe para estar aqui apenas 20 minutos, mas eu espero que valha a pena. Acho que a Associação das Escolas Profissionais Agrícolas foi fundada em 1994 e é composta presentemente por 14 escolas, por 14 escolas públicas e uma escola privada e, portanto, são escolas que estão sob a alçada do Ministério da Educação, presentemente, e como os seus deputados sabem, o ensino, os agrupamentos de escolas e as escolas secundárias passaram para os municípios. Portanto, nós somos as escolas que estamos sob a alçada do Ministério da Educação, quer sejam em questões de vencimentos, quer sejam em questões funcionárias. E, portanto, estamos aqui com algumas questões pertinentes. Penso que todos os presentes têm o nosso memorando e penso que já todos leram. E, portanto, eu, como presidente da APEPA, ficava-me por aqui e dava a palavra à minha colega Paula Malojo, que também faz parte da direção, assim como ao Tiago, que é o diretor da escola da Paiã, uma das escolas mais antigas deste país. A Paula é da escola de Alcobaça, de Sister, e eu sou de Fermil de Basto, em Celúrico de Basto. Portanto, estamos aqui para nos apresentarmos e para nos darmos a conhecer. Muito obrigado.
Passo a palavra à senhora professora Paula Malojo.
Muito boa tarde a todos, senhor Presidente, senhores deputados. Nós viemos efetivamente apresentar aqui algumas questões que têm a ver com as especificidades das nossas escolas. Desde logo temos uma bandeira que levamos a todo lado para onde vamos, que é a bandeira do ensino profissional. Efetivamente, como sabem, Portugal tem como missão atingir até 2030 55% dos alunos do secundário no ensino profissional, mas para isto, para atingir esta meta, obviamente tem que se fazer a valorização deste tipo de ensino. O ensino profissional continua ainda a ser visto não só, eu diria também pelo Ministério, mas não só pelo Ministério, mas pelas famílias também, continua a ser visto ainda com algum estigma, como uma via que não é tão válida ou não está tão valorizada como qualquer outra via, e é também sobre isto que nós nos insurgimos. Para a valorização do ensino profissional é fundamental valorizar e dotar as escolas de condições para que efetivamente este desígnio dos 55% se concretize e também definir uma estratégia clara de valorização do ensino profissional. Relativamente ao ensino profissional e nomeadamente ao ensino profissional nas escolas agrícolas, lembrar que estas 14 escolas públicas são neste momento efetivamente, como já aqui foi dito, as únicas escolas que estão agora completamente sob a alçada do Ministério da Educação e, portanto, isto é um desafio e é também uma oportunidade. É assim que nós o sentimos e é isto que nós queremos também vir aqui transmitir. Portanto, é o momento de definir uma estratégia de atuação e pensar no futuro dessas escolas. Estas escolas têm uma especificidade muito própria, desde logo porque têm associado uma exploração agrícola, ou seja, têm efetivamente condições para que os alunos adquiram competências nas áreas de formação que estas escolas têm como oferta formativa a produção agrícola e animal, a silvicultura e caça, floricultura e jardinagem, proteção do ambiente, turismo e lazer, indústrias alimentares, hotelaria e restauração. Todas estas áreas são efetivamente ministradas nestas escolas e nunca é demais chamar a atenção para a importância do ensino agrícola como agente de mudança para enfrentar aqueles que são os desafios globais, a segurança alimentar, a emergência climática, a sustentabilidade ambiental, a transição digital. Tudo isto passa por essas escolas e é então para elas que nós pedimos aqui uma atenção especial. Relativamente aos constrangimentos para os quais chamamos a atenção, chamar a atenção para a necessidade da definição urgente, conforme está no documento que entregamos, a necessidade urgente de definição da dotação dos assistentes operacionais para, para as explorações agrícolas. Temos a portaria 272/2007, que efetivamente define o rácio para assistentes operacionais, mas essa portaria diz que os assistentes operacionais afetos às explorações agrícolas não deverão contar para efeitos do rácio. Ora, falta definir que número é esse. Quantos são os assistentes operacionais afetos às explorações agrícolas? E, obviamente, aqui tem que ser feita uma ressalva, é que as explorações agrícolas são diferentes, de norte a sul do país. As 14 escolas estão situadas de norte a sul do país, portanto, esta estratégia de criação destas escolas foi, efetivamente, parece-me, uma estratégia muito bem pensada, só que as realidades da agricultura regional são completamente diferentes e, portanto, as escolas também são diferentes e daí a necessidade urgente de definir o número de assistentes operacionais que têm que ser afetos às explorações agrícolas. Depois, referir também a precariedade dos técnicos especializados para todas as componentes tecnológicas de formação dos nossos alunos nas respectivas ofertas formativas, temos que contratar técnicos especializados. Alguns destes técnicos estão há anos ao serviço da escola, deveriam ao final de 3 anos passar para os quadros do Ministério da Educação para a estabilização do corpo docente, porque eles efetivamente são professores e estão a lecionar disciplinas técnicas. Depois, uma chamada de atenção também para as dificuldades de articulação entre as diferentes entidades de que as escolas dependem. Desde logo, para algumas certificações, nós dependemos do Ministério da Agricultura. A nossa dependência, obviamente, é do Ministério da Educação. Mas depois, dependemos também da Agência Nacional para a Qualificação e Ensino Profissional, que, obviamente, gera as qualificações e o Catálogo Nacional de Qualificações. Dependemos do Programa Operacional Capital Humano para o nosso financiamento e de institutos de gestão financeira da educação para a atribuição das verbas. Existe, a verdade é que há uma grande dificuldade de articulação entre os vários serviços que estão ligados a diferentes ministérios e, portanto, nós às vezes sentimos-nos um bocadinho perdidos devido a esta falta de articulação. Outra questão que queremos aqui trazer também é o facto de, muito recentemente, em dezembro de 2022, a ANCAP, no Catálogo Nacional de Qualificações, definir que para aceder ao curso de técnico de produção agropecuária, um requisito mínimo exigido era a idade de 16 anos. Nós sabemos que os alunos terminam o 9º ano com 15 anos. Foi definida a idade de 16 anos como idade mínima para acesso a um grande número de cursos do ensino profissional. Ou seja, será que o ensino profissional continua a ser encarado como ensino profissional para quem tem várias retenções? Será que os alunos com 15 anos não podem aceder a estes percursos, podendo, obviamente, optar por aquelas áreas de formação ou por um ensino de profissionalizante que procuram? Essas escolas vão perder muitos alunos e vão perder-se técnicos qualificados, vários técnicos qualificados, porque obviamente não vão esperar um ano para entrar no curso em que poderem entrar. A título de exemplo, eu chamaria a sua atenção que nesta altura, por exemplo, na minha escola, eu tenho já pré-inscritos uma meia turma para o técnico de produção agropecuária, todos eles têm 15 anos, à exceção de um aluno, porque eles efetivamente acabam o 9º ano com 15 anos. Pedimos também uma maior flexibilidade na abertura e na aprovação de turmas nas ofertas formativas em áreas estratégicas. O Ministério da Educação define números para a criação de turmas, números mínimos para a criação de turmas ou meias turmas. Isto faz com que em algumas áreas estratégicas não se consiga criar a oferta formativa que alguns alunos procuram. O que nós sugerimos é que um projeto piloto ao abrigo do despacho 10.085/2021, que está a decorrer em territórios de baixa densidade, seja alargado a outros territórios, ou seja, um grupo de 3, 4, 5 alunos que queira frequentar um curso, se ele efetivamente for numa área estratégica, e vou dar como exemplo de uma área estratégica à silvicultura, a área das florestas, que seja permitido criar essa turma, ainda que ela tenha que fazer o seu percurso formativo distribuído, por exemplo, em duas escolas, que é aquilo que acontece ao abrigo deste despacho. Depois, referir também as dificuldades relativamente às regras da contratação pública, que nós, obviamente, como escolas públicas, temos que cumprir, mas que levanta sérias dificuldades para algumas contratações em escolas de, digamos, pequenas dimensões, como é o caso das nossas escolas. Depois de uma aprovação, referir também aqui à aprovação da oferta formativa específica em algumas áreas, nomeadamente a produção agrícola, animal, silvicultura e caça e outras áreas, em que é feita, esta oferta formativa é aprovada e autorizada em agrupamentos que não têm condições, quando há 14 escolas norte a sul do país que têm associado uma exploração agrícola, que têm equipamentos, que têm técnicos qualificados e temos cursos de técnico de produção agropecuária aprovados em agrupamentos sem qualquer condição. Obviamente a necessidade de equipamentos específicos e aqui referirei só a oportunidade que se está a perder com a criação dos centros tecnológicos especializados. O Ministério da Educação tem como objetivo criar 365 centros tecnológicos especializados. Devo dizer que na primeira fase não foi aprovado em nenhuma das escolas públicas profissionais agrícolas. E vou aqui referi-lo com toda a confiança e com toda a certeza, não foi por falta de qualidade das candidaturas. E acho que se está a perder uma oportunidade. Aquilo que nós pensamos que deve ser feito, é que se perdeu uma oportunidade para fazer aqui uma discriminação positiva para com estas escolas, que têm necessidade de equipamentos, que têm necessidade de equipamentos, sobretudo, de última geração, porque a agricultura já não é aquilo que era, e que estão dotados de edifícios, a maior parte deles antigos. Estas escolas, a maior parte, são sediadas em quintas. Nenhuma delas nasceu em termos de edificado como escolas e funcionam em espaços adaptados. Perde-se com centros tecnológicos especializados com este programa, que é absolutamente fantástico em termos de modernização do ensino profissional, está-se a perder uma oportunidade absolutamente determinante para a modernização destas escolas. Muito obrigada.
Sim. Muito obrigado. Eu passava de imediato a palavra ao deputado Porfírio Silva, do Partido Socialista, para a sua intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista cumprimenta os representantes da Associação Portuguesa de Escolas Profissionais Agrícolas. É um assunto que nos interessa muito. Penso que é claro que tem havido uma estratégia de valorização do ensino profissional, tanto em termos da sua modernização, como em termos de remover um conjunto de obstáculos que existiram ao longo do tempo no seu tratamento igual com outras vias de ensino, por exemplo, no que diz respeito ao acesso ao ensino superior. A estratégia dos centros tecnológicos especializados que a senhora diretora acabou de mencionar é um exemplo da aposta que continua a ser feita num ensino profissional modernizado e indispensável ao país, coisa que também se traduz no número de alunos no ensino profissional, no conjunto do ensino profissional português. E não só o Partido Socialista se empenha nesta matéria do ensino profissional, no qual se enquadra o ensino profissional agrícola, como eu pessoalmente tenho também um especial carinho com o ensino profissional. Quando esta tipologia de escolas foi implementada, eu era professor, comecei a ser professor numa escola profissional no primeiro ano em que houve escolas profissionais, onde fui vários anos estive vários anos a exercer essa função e, portanto, é um assunto que me toca muito. E, portanto, agradecemos, e também agradeço pessoalmente, o facto de terem trazido a esta Comissão estas questões. Agradecemos o memorando, porque há aqui um conjunto de questões que teremos ainda que estudar mais nos próximos tempos, mas das várias questões que sublinharam, há aqui duas ou três que eu gostaria que fossem aprofundadas. E ia começar, desde logo, pela questão dos recursos humanos. Por um lado, a questão do pessoal não docente e, por outro lado, a questão dos técnicos especializados e a forma como a colocam em relação aos docentes. Em relação ao pessoal não docente, e porque no fundo fazem uma proposta que eu acho que tem que ser analisada em função da realidade específica, disseram que as escolas são todas diferentes entre si, que têm realidades diferentes, isso é importante, e eu, para avaliar essa questão, gostaria que me dissessem se sabem qual é o número de assistentes operacionais que o conjunto das escolas da vossa associação tem, para avaliarmos também a pertinência desta questão. Ainda no que diz respeito à questão dos técnicos especializados versus professores, eu gostaria que explicassem a seguinte questão. Gostaria que fizessem uma análise de como é que está o recrutamento no grupo 560 e gostaria de que nos explicassem quais seriam as consequências de recrutar todos os técnicos especializados que precisam como docentes, designadamente em termos de regras a que teriam que estar obrigados, tendo que concorrer como docentes e não como técnicos especializados. Penso que vale a pena pensar se essa solução é a solução ideal para resolver o problema das vossas escolas e a fixação dos técnicos especializados na escola onde eles querem estar e onde as escolas precisam deles. Quanto à questão dos centros tecnológicos especializados, como referiu, não no memorando, mas naquilo que disse verbalmente, só tivemos ainda a primeira fase, há mais duas fases e, portanto, espero efetivamente que haja centros tecnológicos especializados aprovados para as escolas profissionais agrícolas, mas também gostava que me dissessem qual é a aposta que fazem em termos de áreas desses centros tecnológicos especializados, porque, de facto, o desenvolvimento do ensino profissional agrícola é estratégico para o país, é estratégico para o desenvolvimento dos territórios e penso que nos interessava também saber qual é a vossa visão de onde é que se deveriam, enfim, pôr os ovos, uma vez que não se podem pôr os ovos em todos os cestos, também nessa
obrigado, matéria. Muito
obrigado,
Sr. Deputado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passo de imediato a palavra ao Sr. Deputado João Marques, do PSD, para a sua intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os seus diretores da Associação Portuguesa de Escolas Profissionais Agrícolas. Agradeço, portanto, o facto de trazerem aqui a realidade vivida nas escolas profissionais, particularmente nas escolas profissionais agrícolas públicas. Portanto, o ensino profissional, à semelhança do que foi dito anteriormente, também me é muito caro, porque estou também na gênese deste modelo de ensino. Fui também um dos primeiros diretores de uma escola profissional, e daí, portanto, ter, penso eu, alguma sensibilidade para estas questões. E então, queria, nesta linha, portanto, queria aqui só salientar, de facto, e reforçar aquilo que foi dito pela doutora Paula, a importância, não é, das escolas agrícolas para a qualificação de técnicos, profissionais técnicos intermédios, de que a nossa economia carece, e particularmente a agricultura. Portanto, são essenciais à modernização da agricultura, da pecuária, da exploração florestal, à digitalização dos processos, não é, de produção, adequados à governação à prevenção, portanto, dos ecossistemas, portanto, tudo essenciais à produção agropecuária de qualidade, a preços suportáveis pelos consumidores e, naturalmente, amigos do ambiente. Nós sabemos que os técnicos profissionais formados nestas escolas são, portanto, nesta perspectiva. Mas, como aqui foi dito, e nós tomamos a liberdade de elencar alguns dos constrangimentos e problemas com que se debate o ensino profissional e, particularmente, o ensino profissional agrícola, deixava, de facto, aqui algumas daquelas que já foram aqui elencadas e outras que nós próprios, portanto, identificamos e que pomos à consideração, à vossa consideração e ao vosso comentário. Portanto, a questão do pessoal não docente, portanto, o rácio do pessoal não docente nestas escolas, que é completamente aparentemente desadequado e insuficiente, a questão do apoio a instalações e equipamentos, que sabemos que não existe há muitos anos, desde 1998, que não há um concurso, o último foi em 1998, um concurso para o DER, portanto, com verbas FEDER, para a modernização de instalações e para a aquisição de equipamentos, e agora, infelizmente, chegámos ou percebemos que nenhuma das escolas, destas escolas profissionais, foi contemplada com um centro de tecnológico especializado, o que naturalmente atrasa essa modernização e cria mais dificuldades às escolas profissionais agrícolas. Depois também os constrangimentos existentes na questão da gestão das receitas próprias, portanto não é justo que as escolas consigam portanto, ter determinado tipo de receitas e depois não as poderem utilizar sem autorização superior, é uma coisa absolutamente inacreditável. Relativamente também ao financiamento dos desdobramentos das componentes técnicas e profissionais dos cursos que se revelam, portanto, com estas necessidades pedagógicas, o financiamento destes dobramentos, o financiamento das agregações de turmas, nomeadamente em territórios de baixa densidade, essenciais à própria sobrevivência das escolas, não apenas dos cursos, mas também às próprias sobrevivência das escolas, os apoios financeiros. Apoios financeiros que não são propriamente apoios, são pagamentos de serviços às escolas que não deveriam ou não devem ser cortados quando há desistências de alunos e que a responsabilidade não é, portanto, da escola. E muitas outras questões que tenho aqui para colocar, mas infelizmente o tempo não permite, mas teremos a oportunidade, com certeza, como grupo parlamentar, de as elencar e de as propor ou de as apresentar superiormente para, pelo menos, tentar que sejam ultrapassadas e resolvidas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passa a palavra ao Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro, do Chega.
Obrigado, Sr. Presidente. Saúdo as senhoras e senhores deputados e uma saudação especial à Associação Portuguesa de Escolas Profissionais Agrícolas. Esta é uma área que nós temos acompanhado, já fizemos duas visitas à EPADREC e temos consciência dos problemas que trazem aqui, os problemas a nível das exigências burocráticas, da questão dos técnicos qualificados, de apoios financeiros, até das instalações. Portanto, uma escola associada à exploração agrícola é fundamental que se responda à questão do número de assistentes operacionais que são necessários. Porque não foi aqui dito, mas os animais precisam de ser acompanhados nas férias, nos fins de semana, o que coloca outro tipo de desafios. Também nós estivemos reunidos na escola com o presidente da Associação de Estudantes e ele colocou a tónica na questão que também foi aqui referida da idade mínima. Portanto, dos 16 anos passar para 15, portanto, é uma questão que também espero que tenha ficado clara aqui para todos os grupos parlamentares a relevância dessa questão. Uma outra nota que eu queria deixar é que nós temos que reforçar a nossa sensibilidade às desigualdades entre o mundo urbano e o mundo rural. Portanto, as grandes cidades e o resto do território e responder a este tipo de ensino é uma forma de compensar, de dar uma discriminação positiva ao mundo rural. E eu queria deixar uma última nota de apelo à vossa sensibilidade cívica, porque no fundo estas questões que nós estamos a tratar são questões da gestão financeira do Ministério da Educação. E nós olhamos para o Ministério da Educação como um mau gestor financeiro e gostaria de sensibilizar nesse sentido. Em dois aspectos. Um, do orçamento anual do Ministério da Educação é preciso deixar claro qual é a quantidade e a percentagem exata que chegam efetivamente às escolas. E qual é a percentagem e o montante consumido pelas estruturas intermédias do Ministério da Educação? Nós temos que clarificar isso para saber se nós estamos aqui perante uma espécie de deep state que consome recursos que não são necessários, não apresenta resultados, depois o terreno sofre com isso, é o caso das escolas agrícolas. Esse é um aspecto. Um outro aspecto que nós temos chamado a atenção da gestão financeira do Ministério da Educação, que leva depois a este tipo de problemas, é a questão dos currículos, que são muito extensos, tornaram-se muito extensos. Depois, quando queremos desenvolver um ensino profissional com respostas específicas para uma perspectiva, de facto, de futuro, depois já não há recursos. Portanto, mudar a nossa sensibilidade cívica à gestão financeira do Ministério da Educação e no vosso caso há muitos argumentos para isso. Portanto, e felicito pela apresentação que fizeram aqui no Parlamento do vosso projeto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passo a palavra à Sra. Deputada Carla Castro, que imagino que é quem vai fazer a intervenção pela Iniciativa Liberal. Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço em especial à Associação Portuguesa de Escolas Profissionais Agrícolas, que nos traz um tema que é extraordinariamente importante em diversas medidas para a Iniciativa Liberal. De um ponto de vista do próprio setor em que trabalha e que tantas vezes é tão maltratado e mal considerado, nomeadamente do ponto de vista político, e portanto desde logo é também uma boa oportunidade através desta Comissão de darmos a devida dignidade. Pelos temas de educação e de formação que obviamente nos são bastante importantes, mas também do ponto de vista da valorização do ensino profissional, que aqui já mencionaram e que é algo que nós levamos muito a sério. É importante também conhecer e dar a conhecer também a realidade destas escolas em particular, que pode ser uma apreciação errada da minha parte, mas tenho a sensação que ainda há muito desconhecimento sobre este tipo de escolas e também sobre o seu potencial, nomeadamente na valorização de técnicos num tema em que é tão importante, eu diria mesmo do ponto de vista nacional, e foi aqui mencionado o termo perder oportunidades, e portanto é algo que eu acho sempre que é um grande desperdício, e parece-me que também é aqui o caso. Algumas perguntas muito concretas, gostava muito que conseguíssemos chegar aqui a algumas clarificações. Foi falado aqui, até relacionada com a ANCAP, e questão em concreto de problemas de articulação, foi uma expressão que foi utilizada. Nós sabemos que a ANCAP tem, entre outras atribuições, conceber e atualizar o catálogo nacional de qualificações, regular e dinamizar a oferta de educação e formação profissional. Eu gostaria que concretizassem em concreto, portanto, concretizassem, para nós ajudarmos também a contribuir para a resolução, que fosse um pouco mais específico. Gostaria de saber se consideram que os programas dos cursos que lecionam, que estão atualizados, já falámos aqui sobre o papel na modernização, alguns temas, nomeadamente os desafios tecnológicos, hoje em dia o setor agrícola é um setor com grande potencial e já na atualidade com uma grande realidade tecnológica, onde a digitalização também é um tema e onde há muitos temas específicos relacionados com a agricultura de precisão, de regadio, e estes são temas abordados e está refletido nos programas. Como é que sentem esse tema em concreto? Se em relação também a estes temas, se já sugeriram alterações aos referenciais da ANCAP, que respostas obtiveram, tempos de atualizações, ou não consideram que é uma questão? Depois, num outro conjunto de perguntas, em termos de rede de parceiros, escolas, empresas, formação de trabalho, como é que veem que funcionam, tal como se tem alguns dados para nos apresentar, depois se os alunos, qual mais ou menos a percentagem que ficam nas empresas ou que depois continuam os estudos também? E uma última pergunta, não obstante eu ter muito mais temas, porque já se viu que é um tema bastante rico, que é... dizem, portanto, e está não só no memorando, como mencionou, que estas escolas profissionais que não entraram no processo de transferências de competências para as autarquias, dizendo nomeadamente que representam um desafio e uma oportunidade. Eu fiquei com algumas dúvidas porque, se por um lado fiquei com a sensação que até poderia ser algo positivo, que seria uma oportunidade única, por outro lado também é um facto que a agricultura é muito regional, as escolas têm muitas especificidades e, portanto, essa transferência de competências permitiria uma aproximação mais local. Então, muito concretamente, qual é o vosso entendimento se deveria haver ou não transferência de competências nestas escolas? Muito obrigado, e agradeço mais uma vez a vossa vinda. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passava agora a palavra ao Sr. Deputado Manuel Loff, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúdo, evidentemente, os representantes da Associação Portuguesa de Escolas Profissionais Agrícolas, e o contributo que, designadamente com o memorando que nos enviaram, estão a dar para este debate. Nós entendemos no PCP que o ensino profissional em geral, não só o agrícola, assume uma dimensão estratégica nacional pela importância que tem, quer ao nível da qualificação da população, evidentemente, quer ao nível das necessidades de desenvolvimento do tecido produtivo nacional. Mas constatamos com preocupação que a maioria das áreas de formação nas escolas profissionais, no conjunto das escolas profissionais, não tenha em conta as necessidades de desenvolvimento do setor produtivo, quer distrito por distrito, quer no conjunto do país. Primeira pergunta que gostaria de vos fazer. Para a associação,
o que significaria um verdadeiro investimento no ensino profissional agrícola. E entende a Associação que deveria ser abertas mais escolas agrícolas ou, pelo contrário, que para um cumprimento efetivo do papel que estas escolas devem ter no desenvolvimento do país, o que falta é diversificar a oferta formativa e, nesse sentido, evidentemente, equipar devidamente as escolas para viabilizar esta oferta. Nós entendemos que, em geral, é uma verificação que fazemos desde há bastante tempo e tem muito a ver com o modelo de desenvolvimento económico que se estabeleceu para Portugal nas últimas quatro décadas, que a política dos vários governos tem sido a desvalorização deste subsistema de ensino e de desresponsabilização do Estado. Ele encontra-se muito dependente de apoios comunitários, de apoios europeus e da gestão, da geração e de gestão, e a gestão das receitas próprias. Agora, isto verifica-se, entre outras coisas, atraso no pagamento, por exemplo, dos subsídios ou insuficiência dos valores dos mesmos. Considera a Associação que os complementos de subsídios que os estudantes têm direito são os necessários, o seu valor é o suficiente? Última questão que gostaria de vos colocar e que tem a ver com um aspecto que já aqui foi mencionado e que é o do acesso ao ensino superior. Este é um dos velhos problemas, evidentemente, para os estudantes do ensino profissional. E o sistema de ensino continua extraordinariamente centrado naquilo que tradicionalmente se designava como o ensino regular e o seu acesso mais ou menos direto. Portanto, uma construção de um sistema de ensino, o chamado ensino regular, quase por definição o não profissional, e a forma como ele está todo orientado para o acesso ao ensino superior. Mas sabemos, pelo contrário, que o ensino profissional, e obviamente incluindo aí as escolas agrícolas, colocam obstáculos ao acesso ao ensino superior, ou melhor, não é o ensino profissional. O acesso ao ensino superior está desenhado de tal forma que se abrem, levantam obstáculos ao acesso dos seus estudantes. Qual é a avaliação que a Associação faz deste modelo e que modelo de acesso ao ensino superior e que modelo considerariam adequado às especificidades do ensino profissional? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Chegámos ao fim das intervenções dos vários grupos parlamentares. Eu, antes de passar a palavra ao professor Fernando Fevereiro, não sei se é ele que vai começar a responder, gostava também de dizer que neste momento tem 8 minutos para responder a todas estas perguntas, que é obviamente insuficiente, mas tudo o que nos puderem enviar por escrito, se acharem que é útil e pertinente, também agradecemos, que será distribuído por todos os grupos parlamentares. Portanto, centrem-se um pouco, se calhar, nas questões que conseguirem preencher os tais 8 minutos, ou 8 minutos e um bocadinho, e depois podem nos enviar por escrito. Obrigado. Passa a palavra.
Boa tarde, novamente. Para quem vem de tão longe, isto é como subir o morro da Senhora da Graça na etapa a Portugal, mas eu vou começar pelo Sr. Deputado do PCP, relativamente à questão do investimento. O investimento que está a ser feito com as escolas profissionais agrícolas é suficiente? Relativamente à questão da questão dos alunos, vamos por outras palavras, ao sistema gratuito do ensino profissional, porque ele é completamente gratuito nas escolas profissionais públicas. Portanto, aí eu penso que estamos bem de saúde. Eu vou tentar ser rápido nestas questões. Relativamente ao acesso do ensino superior, nunca estivemos, se me permite a expressão, tão bem no acesso ao ensino superior por parte destes alunos. Porque tem 3 vias. A primeira via é que não é proibitiva, tem o acesso ao ensino superior pelo sistema normal, exames de português e matemática, ou de biologia, ou de fisicoquímica. Portanto, no sistema científico-humanístico. Depois têm os exames feitos aos institutos que podem ser feitos nos institutos. E depois há aquele, presentemente vai ser aberto uma turma em todas as universidades agrárias, vai ser aberto uma turma para os alunos do ensino, penso que na média dos 20%. Dos 20% da totalidade do número de alunos que entra no ensino superior dentro daquela universidade. Portanto, penso que foram tomadas medidas nesse aspecto eu posso dizer que o Ministério da Educação está de parabéns. Relativamente a outras questões, claro que temos que conversar, mas eu queria deixar aqui só uma questão, é que se quisessem saber, eu acho que estes assuntos, e todos vocês disseram que eram pertinentes os assuntos, qualquer questão que tenham dúvidas, façam favor de nos pedir respostas através do correio eletrónico, que nós responderemos. Por outro lado, eu queria deixar aqui já expresso, em nome da APEPA, o vosso convite para estarem presentes para uma reunião vossa realizada numa das escolas à vossa escolha, porque eu penso que o problema é de tal forma sério que acho que vocês podem, havendo uma reunião fora do hemiciclo, acho que numa das escolas acho que ficam com certeza elucidados sobre os nossos problemas. Por ora, passava a palavra à Paula, se não se importam. Isto, 10 minutos é muito pouco.
Muito obrigada. Eu vou tentar ser muito rápida, porque de facto há aqui um conjunto de questões e alguns aspectos que eu não queria deixar de referir e de responder no pouco tempo que nos resta. Relativamente ao conjunto de assistentes operacionais nas escolas, como aqui foi referido, eu queria deixar uma ressalva. Para as explorações agrícolas, nós não temos funcionários atribuídos, porque o rácio não está definido. Quando se falou aqui de uma proposta, não é uma proposta nossa. É, no fundo, dar cumprimento àquilo que a portaria 272-A/2017 diz, que no seu número 5, a linha C, diz expressamente: nos estabelecimentos de ensino profissional agrícola, os assistentes operacionais afetos à produção vegetal ou à produção animal não serão contabilizados para efeitos de cálculo da dotação. O problema é que a dotação destes funcionários não está calculada. E é isso que falta. Tanto mais que estes profissionais são profissionais com requisitos muito específicos. Têm que ser funcionários com carta de condução de trator, têm que ser funcionários com a certificação de aplicação de produtos fitofarmacêuticos. Portanto, estamos a falar de um perfil de assistente operacional completamente diferente. E é este número, efetivamente, que falta estabelecer e falta dotar as escolas, dizer a cada uma das escolas a quantos assistentes operacionais para as explorações agrícolas têm direito. Depois, relativamente ao pessoal docente, foi aqui referida a questão do recrutamento do 560. Não há no grupo 560, no grupo de recrutamento, professores suficientes para dotar as escolas todas de professores do quadro. Mas quando nós falamos de técnicos especializados, não falamos só dos ligados à área agrícola e, portanto, do 560. Estamos a falar também dos outros técnicos especializados da área da silvicultura, da área da floricultura e jardinagem, proteção do ambiente, turismo e lazer, indústria alimentar, hotelaria e restauração. Um conjunto de técnicos que estas escolas têm e que continuam na situação de precariedade. Para além disso, algumas escolas estão com processos para esses técnicos especializados de vinculação do PREVPAP, o chamado PREVPAP, mas nem todos os técnicos especializados estão abrangidos e, portanto, tem que se perceber quais são os critérios e, provavelmente, permitir que mais destes técnicos especializados se vinculem. Para além disso, estamos a referir também técnicos especializados não só para formação, mas outros para outras funções. Estamos a falar dos psicólogos, por exemplo. Estas escolas não têm um psicólogo de quadro. Algumas destas escolas têm autorização para a contratação de meio psicólogo. Eu pergunto o que é meio horário numa escola para as quais são canalizados muitos alunos com problemáticas várias, porque às vezes sabemos quais são os alunos que são direcionados para o ensino profissional. Portanto, estamos a falar também de técnicos especializados para outras funções. Depois, relativamente à questão dos CTEs, é verdade que começou agora a segunda fase, mas não quero deixar
de deixar passar aqui uma chamada de atenção, que é, no meu caso, por exemplo, na Escola de Alcobaça, eu não estava a pensar sequer fazer a melhoria da candidatura e candidatar-me numa segunda fase. Porquê? Tem a ver com os critérios definidos. No Oeste, eu vou dar este exemplo para perceberem, no Oeste havia seis centros tecnológicos especializados para as escolas públicas. Foram apresentadas 8 candidaturas, 6 foram contemplados, obviamente, e, portanto, a dotação para as escolas públicas terminou, está completa, não há mais vagas. Portanto, a menos que os critérios sejam alterados, ainda que eu repita a candidatura, não terei qualquer hipótese de ter acesso a um centro tecnológico especializado. Mas o que nos preocupa verdadeiramente é que se perde a oportunidade de um centro tecnológico especializado da tipologia industrial na área agrícola, porque nenhum da área agrícola foi aprovado, e se os critérios não forem alterados, é possível que na segunda fase esta questão se repita. E depois foram, e por isso é que eu digo que é um problema de critérios, foram, por exemplo, aprovados centros tecnológicos especializados, 2 no mesmo agrupamento, e as escolas neste momento estão a braços com alguns problemas. Depois, qual era o desafio e a oportunidade de um centro tecnológico especializado? Estamos a falar de cerca de 1,5 milhão de euros para a modernização das instalações e dos equipamentos. Como aqui já foi dito, estamos a falar de escolas dotadas de equipamentos que têm 30 anos, 40 anos, é preciso tratores com GPS, é preciso drones, é preciso tecnologia associada aos tratores e é preciso um conjunto de equipamentos para que efetivamente haja aqui uma oportunidade de alavancagem tecnológica dos futuros técnicos nesta área. E vou terminar muito rapidamente, quero só dizer, referir aqui em relação à questão que foi colocada relativamente à ANCAP. A ANCAP está a rever os currículos e está a rever os percursos formativos em diferentes áreas de formação. Agora, o que nos preocupa efetivamente é, como foi aqui referido e muito bem, a extensão dos planos de estudo. No ensino profissional, as horas de formação têm que ser cumpridas e há efetivamente planos de estudo muito, muito extensos. A questão dos desdobramentos de turmas foi aqui referido. É preciso que a ANCAP autorize desdobramentos de turmas, por exemplo, para ensinar a condução do trator ou a condução de equipamentos. É impossível fazê-lo com um grupo de 15 ou 20 alunos, porque só um é que pode usar o equipamento de cada vez. Referir muito rapidamente a questão da transferência de competências. O que é que nós pensamos sobre a transferência de competências? Ela é fundamental? Não é fundamental. As escolas é que precisam de ter condições para fazerem um ensino de excelência, que é aquilo que nós pretendemos. O nosso financiamento para funcionamento do POCH, pretende as candidaturas que nós apresentamos ao Fundo Social Europeu. Precisamos é de agilizar alguns procedimentos relativamente à contratação pública. Muito obrigada.
Muito obrigado, professora Paula Malojo, e quero agradecer também ao professor Fernando Fevereiro e ao professor Tiago Gouveia estarem aqui connosco. Acho que nos trouxeram as preocupações que têm. Queria agradecer também o documento que circularam antes, porque foi distribuído a todos os grupos parlamentares e, portanto, já tiveram conhecimento de algumas das questões que levantaram. É sempre muito útil ver por escrito e, portanto, em relação às questões que acham que ainda não conseguiram responder totalmente, se quiserem, façam o mesmo. Mandem-nos um documento relativamente condensado sobre essas questões, mas, de qualquer maneira, queria agradecer a vossa presença aqui e desejar o melhor.
Muito obrigada.
E uma boa Páscoa já agora.
E fico ao convite para uma reunião virtualizada numa das salas.
Senhores deputados, eu peço 2 minutos e volto já.